Oi, eu sou a Manuela Schuch e em Portugal eu escuto M80 Paddle Pop.
M80 Paddle Pop.
Então bom dia, bom sábado. É sempre boa altura para se falar de paddle, mas aqui na M80 fala-se sempre ao sábado de manhã. Portanto, bem-vindo ao Multiverso Esco Online. O M80 Paddle Pop é oferecido por Esco Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. Deste lado, a equipa do costume. Eu sou a Elsa Teixeira, também cá está o Pedro Plantier, o Pitucas.
Olá!
O Luís Pop.
Olá!
E no Porto, o nosso repórter João Ramos. Olá! Parece que faltava aqui ao lado, não é? E o que é que temos hoje, Pitucas?
No primeiro set vai ficar a conhecer o projeto Paddle 365. Vamos também fazer um tie-break com mais um dos viciados que veio da bola. Luís Filipe, ex-jogador de futebol que passou pelo Benfica, Sporting, Atlético de Madrid, entre outros. No segundo set vamos falar com o grande Robby Gattiker, um dos atletas mais famosos da Argentina, 11 vezes campeão do mundo. E no Super Tie, notícias pelo nosso repórter João Ramos.
É muito tenta, Paddle Pop, primeiro set.
Sabe o que é o projeto 365? Surgiu há 3 meses e é um canal de informação que está sempre em cima do acontecimento no que toca ao paddle, seja a nível nacional ou internacional.
O Luís Pop esteve com o Diogo Machado, um dos responsáveis pelo site.
É muito tenta, Paddle Pop.
Muito bom dia. Estou aqui com o Diogo Machado, um dos responsáveis pelo site de notícias Paddle 365. Diogo, como é que isto começou?
O Paddle 365 resulta da ausência de um site especializado em paddle feito com rigor e com critérios jornalísticos. Numa fase em que o número de praticantes aumenta quase de forma exponencial, sentimos que a modalidade já merecia algo feito com mais profissionalismo. O posicionamento da marca Paddle 365 no fundo promete notícias diárias ao longo dos 365 dias do ano. A ideia é privilegiar sempre conteúdos de qualidade. Além de conteúdos escritos, procuramos também apostar em fotografias e em vídeos.
Como é que tu consegues estar tão atualizado e tão em cima de tudo o que é que se passa?
Bem, em cima de tudo, diria que não conseguimos estar, porque não temos capacidade, mas onde estamos, procuramos estar com a maior qualidade possível, e isso exige, efetivamente, por parte da redação, um trabalho dedicado para conseguir produzir conteúdos com qualidade e publicados de forma célere.
Pois, eu vejo realmente nas redes sociais, não acompanho tanto o site propriamente dito, mas nas redes sociais, vocês estão sempre em cima do acontecimento. Qual é que é o vosso critério em termos de âmbito e universo de informação / notícias que vocês dão, Diogo?
Bem, o critério principal é oferecer a todas as pessoas que gostam de paddle um espaço feito com total independência. O que nós identificamos, digamos, mais relevante passa pelos principais torneios nacionais e pela participação dos portugueses nas competições internacionais, e procuramos também conteúdos diferenciadores e exclusivos, como por exemplo a notícia que demos em primeira mão com todos os pormenores do acordo para a cidade do paddle entre a federação e as duas empresas que ganharam o concurso. Procuramos, na base da criação das notícias, tratar todos os jogadores de forma igual. O Paddle 365 não quer ser apenas um site para jogadores de elite, mas também para principiantes e jogadores de níveis mais baixos. Em termos de especificidade de conteúdos, nós temos várias rubricas que já estão planeadas a médio e longo prazo, que podem ir de podcasts a vídeos com dicas para principiantes, mas que apenas serão implementadas quando houver a certeza que tal pode ser feito com qualidade e continuidade.
Como é que vocês veem a vossa sobrevivência e o vosso futuro em termos de sustentação do negócio?
Nós nesta primeira fase temos o objetivo de criar uma posição no meio do paddle, de sermos uma marca credível e no fundo conquistarmos a audiência dos praticantes e sermos uma fonte de informação também para os novos praticantes. E naturalmente iremos, através desse poder de partilha, desenvolver parcerias comerciais que irão sustentar o projeto. Portanto, a nossa visão é essa, nós não temos pressa e procuramos, acima de tudo, neste momento, criar um canal efetivamente relevante para os praticantes, que posteriormente irá ter oportunidades de negócio. No âmbito de parcerias, posso dar o exemplo da Bola Paddle Corporate League, que recentemente passámos a atuar como Media Partners, e que permite ao torneio ser comunicado neste meio especializado em paddle.
Também vais ter lá streaming, verdade?
Sim, é verdade. Nós possuímos meios técnicos que nos permitem fazer produções de streaming.
Diogo, olha, muito obrigado. Desejo de enorme sucesso para o Paddle 365, que cresçam tanto como o Paddle está a crescer.
Obrigado.
É muito tenta, Paddle Pop. Tie Break.
Um famoso que se rendeu ao Paddle e 7 perguntas sobre isso.
Esta semana fazemos um tie break com Luís Filipe, ex-jogador de futebol. Esteve em algum dos principais clubes, Sporting, Benfica,
hey!
Sporting e Atlético Madrid.
Tie break. Primeira vez que jogaste paddle?
Deve ter sido aí por volta do ano 2015, quando terminei a minha carreira como profissional de futebol.
Porquê é que continuaste?
Continuei porque é um jogo fácil de jogar e tem uma parte social que eu gosto.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Em média, devo jogar aí entre uma a duas vezes por semana e normalmente costumo jogar no clube de ténis e pádel em Vila Moura.
Tens ou já tiveste aulas?
Já tive aulas no início para aprender as coisas básicas do jogo. Continuei durante algum tempo, tive um interregno de aulas durante um período e agora voltei a retornar.
Que nível achas que tens?
Neste momento, acho que é um nível 3.
Qual a tua melhor característica?
Provavelmente é apanhar todas as bolas. Eu tento, de uma forma ou outra, meter mais uma bola do outro lado.
Qual a tua pior característica?
Será o facto de nunca ter jogado um desporto de raquetes, e, portanto, a técnica para as determinadas pancadas não é a melhor. Mas diria que a pior será jogar de esquerda.
Tie break. Luís Filipe, ex-jogador de futebol, mais um que se rendeu ao paddle.
M80 Paddle Pop, segundo set.
Seja bem-vindo ao segundo set. O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. O que é que vamos fazer neste segundo set?
Vamos falar com o Robby Gattiker, argentino, 55 anos e um nome incontrolável do paddle. Tem mais títulos que Fernando Belasteguin. Se formos ao Wikipedia, diz que ainda é o jogador que mais títulos tem a nível mundial de sempre de paddle.
E é verdade? A Wikipedia está certa?
Eu acho que sim. Em 11 anos,
imbatível.
Tiveram 5 anos sem perder um jogo. Foram nos anos 90, eram os número 1.
Então ainda bem que ele está ao telefone para falar sobre isso.
Olá, Robby!
Buenas!
Robby, o que haces em Portugal?
Eu jogo com a marca de paletas Cork.
Uau!
Venimos acá a fazer uma visita, a buscar as minhas paletas e aparte porque adoro Portugal, é um lugar maravilhoso e cada vez que passo por aqui, por Europa, passo por acá.
Robby, tu és uma verdadeira lenda del paddle. Quando empezaste a jogar paddle?
Bueno, empecé al tenis de muy pequeño, con 4 años. Después fui profesional, pero de casualidad empecé a jugar al pádel a los 16 años. Pero la primera vez que jugué al pádel me sentí como si hubiera sido un deporte hecho para mí.
Wow.
Así que juego hace mucho porque ya tengo 55.
Oh, no parece. Pero ¿cuándo empezaste a jugar profesionalmente pádel?
Profesional fue casi al mismo tiempo. Me sentí muy cómodo, seguía jugando al tenis, pero ya con 21, 22 años empecé a jugar ya en el 89. 90, ya estaba número uno y bueno, estuve por muchos años número uno porque después hasta el 2000 que gané el Mundial con Cristian Gutiérrez, wow, estuve siempre número uno y sigo jugando hasta el día de hoy.
Como tu vês o paddle hoje em dia, o mundo com tanta coisa acontecendo, tantos países crescendo, como tu vês o crescimento?
Eu vejo o crescimento muito bem, de uma maneira diferente, porque em los 90 o paddle havia explotado, mas de uma maneira muito desprolija. Agora está crescendo muito bem com várias federações. Se unieron el circuito Premier con el World Padel Tour, hay grandes federaciones en todos los países y creo que va a seguir creciendo, todavía falta, y falta que también se acomoden algunas cosas, pero creo que esta vez vino para quedarse definitivamente.
Qué bien. Tú ainda juegas y juegas muy bien, que lo sé, y tengo el placer de jugar contigo siempre que vienes. ¿Cómo te mantienes con 55 años con esa forma física que tienes?
Que yo adoro el deporte y principalmente el pádel. Para mí es un placer estar dentro de la cancha, dentro de la pista. A su vez, siempre me cuidé mucho porque para mí la vida, mi vida es la familia y el deporte. Y nunca no bebo, no fumo, no hago nada. Indudablemente es porque disfruto mucho jugando, entonces eso marca la diferencia. Y aparte porque sigo jugando con jugadores de alto nivel y eso me mantiene en forma.
Y para ti, sin ser tú y las Aigues, ¿quiénes son estos mejores jugadores de pádel hoy?
Hoy, bueno, yo siempre me guío por el ranking, porque el ranking es la realidad, porque uno puede gustarle un jugador más que otro, pero hoy Coelho y Tapia son la pareja número uno, y es increíble porque aparte de ser la número uno, creo que son la pareja que más espectáculo da, pero hay buenas parejas porque yo creo que Galán y LeBron van a volver a estar en lo más alto porque son dos jugadores impresionantes. Tinera Stupasuk también. Creo que hay 4 o 5 parejas de un gran nivel y después todo una cantidad de jugadores en todo el mundo que van a ir apareciendo y sacándolos de arriba, porque acá en Portugal se están haciendo muy bien las cosas, en Holanda, en Francia, en muchos países que se están haciendo bien, y yo creo que los jóvenes van a venir con todos y en poco tiempo va a haber un gran cambio.
Muchas gracias, ha sido un placer, nos vemos pronto.
Un placer para mí, y cuando necesiten lo que sea, estoy por acá. Mil gracias.
M80 Padel Pop. Dica do professor.
Vamos a mais uma dica do professor? Porque toda ajuda é bem-vinda, eu acho, para melhorar o seu nível de padel. E esta é dada pela Academia Pedro Franchi.
Dica do professor.
A dica do professor de hoje é sobre a bandeja, uma pancada específica do padel e que tantas dores de cabeça dá a todo o tipo de jogadores para a dominarem. Para os iniciados ou curiosos, devemos pensar na bandeja como uma pancada que nos ajuda a manter a rede quando nos é feito um balão. A chave técnica, no início, está na preparação da pancada. O cotovelo do braço dominante deve estar sempre acima do ombro. Em termos táticos, o que os nossos treinadores mais pedem é que a bandeja seja executada com uma velocidade baixa para garantir a sua consistência. Concluindo, com uma boa preparação e uma velocidade mais baixa, estamos no bom caminho para ter uma bandeja mais eficaz. Para os níveis mais avançados, como princípio tático de direção, tentem pensar da seguinte forma. Quando vos fizerem um balão, e claramente a pancada exigida for a bandeja, então, se o primeiro passo ao retrocederem for dado em direção ao centro do campo, utilizem como direções somente os 5 vidros de fundo. Mas se o primeiro passo ao retrocederem for em direção à malha lateral, começam a ganhar ângulo naturalmente e podem também utilizar como direção os vidros laterais ou a malha metálica. Concluindo, a posição que ocupamos no campo irá naturalmente dar-nos as soluções de direção de que precisamos.
Dica do professor.
Agora vamos saber o que é que tem acontecido no pádel. As notícias com o nosso repórter João Ramos.
M80 Padel Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores, bem-vindos ao Super Tie. Um sábado chuvoso, mas espero que isso não seja desculpa para não jogar em pádel. Vamos às notícias. Começamos pelo WPT, falamos do torneio da semana passada em Amsterdão, que trouxe um recorde histórico no pádel feminino. Ari e Paula vencem pela 13ª vez seguida um torneio e garantem já em outubro a coroa de número 1 na temporada de 23. Uma dupla que quase não deu hipótese às adversárias e que foi sólida e estável no circuito feminino, tendo beneficiado da dança de cadeiras que aconteceu no circuito ao longo do ano, com a troca de parceiras. Já nos homens, Dineno e Stupa vencem novamente, neste caso a Paquita e Xingoto, uma dupla que carburou bem o torneio inteiro e começa agora a ter solidez e poderá ainda no final, quem sabe, dar algumas surpresas neste final de época. Falando ainda do circuito mundial, Bela Steguin anuncia paragem por lesão no cotovelo, e Rubio e Arroyo separam-se, sem se saber ainda quem serão os seus novos parceiros. Ainda no WPT, notar o cancelamento do WPT Buenos Aires, que teria lugar em novembro, na Argentina. A empresa que organiza o circuito alegou incumprimentos financeiros por parte do organizador local. Este, infelizmente, já é conhecido no mundo do pádel. De seu nome, Lisandro Borges, uma figura polémica do pádel argentino, que indica depois que a decisão foi intempestiva, maliciosa e injustificada e que sempre cumpriram com todos os prazos. Quem sofre são os adeptos, que não podem ver os jogadores, e de certeza que se seguem lutas legais para decidir quem teve razão. Já no Premier Padel, e devido aos recentes acontecimentos no Médio Oriente, foi cancelada a prova que teria lugar no final de outubro, em Gizé, no Egito. A nível de seleções, falamos daqui do FEPA European Veterans Open Pair Championship 2023, que acontece na Bélgica. Uma enorme armada portuguesa feminina e masculina compete em absolutos por idades e também por equipas para tentar obter o troféu maior. Força para todos e para todos. Já no FIP, em Perugia, Itália, decorre o FIP Star Fast Web com 11 portugueses no total. No quadro masculino, 4 garantiram o acesso ao quadro final, enquanto que nas meninas, Catarina Domingos, Maggie Fernandes e Mafalda Fernandes conseguiram chegar ao quadro final e caíram na primeira ronda do quadro principal. Para terminar, falamos dos torneios em Portugal. Open Job Kia decorre no PAC Porto, um torneio de 10 mil absolutos. O primeiro Open Electro Retequim no X-Padel Indoor em Beja, um 5 mil absolutos. O segundo Open Rackets Pro Nova, um 2 mil absolutos, a decorrer no Rackets Pro Nova. O primeiro Open Veteranos Magic Padel, um 1000 veteranos, a decorrer em Pombal. E para terminar, o primeiro Open Academia Open Bible Padel, um 5 mil a contar para o ranking de jovens. Foram as notícias, já vos deixo ir jogar Padel, joguem indoor, estão livres, força nisso. Bons jogos e até para a semana, malta. Super
Tie. E está feito mais um M80 Padel Pop, que todas as semanas é oferecido por ESC Online. ESC Online é outro campeonato. Deste lado, como sempre, eu sou a Elsa Teixeira, Pedro Plantier, o Pitucas, o Luís Pop e os repórteres João Ramos.
Não se esqueça que daqui a pouco este programa fica disponível em podcast nas plataformas habituais e também no site m80.pt.
Ganda site.
Voltamos no próximo sábado às 10.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana e
beijinhos. Bom fim de semana.
M80 Padel Pop.